Laudetur Jesus Christus.
Senhoras e senhores ouvintes, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano e convosco ao microfone estão Bernardo Suate e Dulce Araújo para a emissão desta sexta-feira, 16 de maio de 2025.
No encontro com o corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé, o Papa Leão XIV invocou paz e justiça, relançou o empenho da Igreja em enfrentar os desafios da migração, da criação, inteligência artificial, e exortou a construir sociedades harmoniosas, investindo na família fundada na união homem-mulher. No exercício de seu ministério, o Papa Leão XIV vai testemunhar com coragem a indignação em relação àquilo que põe em causa a dignidade da pessoa humana, afirma o cardeal Dom Américo Aguiar, que também exorta os jovens a se abrirem às surpresas de Deus. Ter um teto sólido sobre a casa, aprender a ler, sem nunca desanimar e com a ajuda de Deus. É a esperança para os pigmeus Baiaca da República Centro-Africana neste ano santo do Jubileu da Esperança.
O Papa Leão XIV recebeu em audiências sucessivas nesta sexta-feira o cardeal Luiz António Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, secção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, o padre Morel Anton Alejandro, prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, os agostinianos, os membros do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé, o cardeal Daniel Fernando Sturla Bernhardt, arcebispo de Montevideo, no Uruguai, e o cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.
No encontro com o corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé, o Papa Leão XIV invocou paz e justiça, relançou o empenho da Igreja em enfrentar os desafios da migração, a criação, inteligência artificial, entre outros. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência na Sala das Bênçãos nesta sexta-feira no Vaticano os membros do corpo diplomático acreditados junto à Santa Sé. O Papa agradeceu as várias mensagens de felicitações recebidas após sua eleição, bem como as de condolências pelo falecimento do Papa Francisco, que vieram também de países com os quais a Santa Sé não mantém relações diplomáticas. No nosso diálogo, gostaria que prevalecesse sempre o sentido de família. A comunidade diplomática representa, com efeito, toda a família dos povos, partilhando as alegrias e as tristezas da vida e os valores humanos e espirituais que a animam, disse Leão XIV, acrescentando.
La diplomazia pontificia è infatti un'espressione della cattolicità stessa.
A diplomacia pontifícia é realmente expressão da própria catolicidade da Igreja e na sua ação diplomática a Santa Sé é animada por uma urgência pastoral que a impele a intensificar a sua missão evangélica a serviço da humanidade e não a procurar privilégios. Essa ação combate toda a indiferença e chama continuamente a consciência, como fez incansavelmente o meu venerado predecessor, sempre atento ao grito dos pobres, dos necessitados e dos marginalizados, bem como aos desafios que marcam o nosso tempo, desde a salvaguarda da criação até a inteligência artificial. A seguir, o Papa sublinhou três palavras-chave que constituem os pilares da ação missionária da Igreja e do trabalho da diplomacia da Santa Sé: paz, justiça e verdade. Paz. Demasiadas vezes pensamos nela como uma mera ausência de guerra e de conflito.
Na perspectiva cristiana, como anche in quella di altre esperienze religiose,
na perspectiva cristã, como na de outras experiências religiosas, a paz é principalmente um dom, o primeiro dom de Cristo: dou-vos a minha paz. A paz constrói-se no coração e a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões, e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com as armas. Nesta ótica, considero fundamental a contribuição que as religiões e o diálogo interreligioso podem dar para promover contextos de paz. e a abertura sincera ao diálogo animada pelo desejo de encontro e de não confronto, disse ainda Leão XIV. A seguir passou para a segunda palavra, justiça. Segundo Leão XIV, a busca da paz exige a prática da justiça. Como já referi, escolhi o meu nome pensando principalmente em Leão XIII, o Papa da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum. Na mudança de época que estamos vivendo, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. Por fim, a terceira palavra, verdade. Segundo o pontífice, não é possível construir relações verdadeiramente pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional, sem a verdade. Quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, toma frente sem medida, é difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem as premissas objetivas e reais da comunicação. O Papa recordou que seu ministério começa no coração de um ano jubilar dedicado de modo especial à esperança.
É um tempo de conversão e de renovamento. E, sobretudo, l'occasione per lasciare le spalle.
É um tempo de conversão e de renovação e, sobretudo, uma oportunidade para deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho, animado pela esperança de poder construir trabalhando juntos, cada um segundo as suas sensibilidades e responsabilidades, um mundo em que todos possam realizar a sua humanidade na verdade, na justiça e na paz. Espero que isto possa acontecer em todos os contextos, começando pelos mais provados, como a Ucrânia e a Terra Santa. Por fim, Leão XIV agradeceu ao corpo diplomático por todo o trabalho que faz para construir pontes entre os seus países e a Santa Sé.
África Global.
No exercício do seu ministério, o Papa Leão XIV vai testemunhar com coragem a indignação em relação àquilo que põe em causa a dignidade da pessoa humana, afirma o cardeal Dom Américo Aguiar, que também exorta os jovens a se abrirem às surpresas de Deus.
Vamos então ouvir a entrevista com ele.
Seu cardeal, deste evento assim tão grandioso, ainda temos nas nossas mentes e cabeças as palavras de Papa Francisco, todos. Deste evento grande, o que é que fica ainda na vida da Igreja, na sua diocese, e na vida da Igreja em Portugal?
Ora, uma saudação fraterna e obrigado por este convite. Saúdo todos os ouvintes de língua portuguesa, que estão espalhados por tantos e diversos continentes nestas várias periferias geográficas, existenciais, eclesiais. A Jornada Mundial da Juventude vai acontecendo como ondas de rádio. Já passaram quase 2 anos, como passaram mais anos da Jornada do Panamá, outros tantos de Cracóvia, outros tantos de Madrid, outros tantos de outras, mas é sempre um contínuo, né? Como o nosso querido e saudoso Papa Francisco dizia. E nós estamos na fase de ir assimilando cada vez mais aquilo que foi ou que foram os 3 encontros especiais que a jornada sempre proporciona, como o Papa Francisco dizia. O encontro dos jovens uns com os outros. A importância desta cultura do encontro. Alguém dizia há dias que esta palavra encontro que era interessante, porque encontro, in que é de entrada, contro que é de choque. É ao mesmo tempo um acolher e repelir. É um acolher e é um mostrar. E este encontro dos jovens do mundo inteiro uns com os outros está a fazer o seu caminho, principalmente naquilo que significa o potencial da construção de pontes entre jovens cristãos, católicos, jovens sem religião e jovens que, em espírito e verdade, procuram a Cristo, procuram a Deus. E esse encontro está a fazer o seu caminho. O outro encontro, o encontro com o sucessor de Pedro. E nós testemunhamos, quer nas Jornadas Mundiais da Juventude, em que esteve o Papa Francisco, quer nas Jornadas Mundiais da Juventude, onde esteve o Papa Bento XVI, que eu testemunhei, nós não podemos deixar de valorizar o quanto é importante para os peregrinos da Jornada Mundial este encontro com Pedro. E, por último, e em primeiro lugar, o encontro com Cristo vivo. Porque o Papa dizia sempre que o convite da Jornada Mundial da Juventude é um convite para os jovens se encontrarem com Cristo vivo. E até hoje, e por todo o tempo do tempo, este encontro com Cristo vivo continuará a fazer o seu trabalho no coração dos jovens. Porque é óbvio que nós queremos que este encontro com Cristo mude as vidas desses jovens. Nós queremos que eles se convertam a Cristo, que procurem, que encontrem e que testemunhem a experiência deste encontro com Cristo vivo. E isso nós não temos maneira de contar, nós não temos modo de avaliar. Nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, há muito que estamos a colher os frutos que a jornada semeou, principalmente daquilo que significou despertar muitos jovens para a pastoral dos jovens. Em Portugal, em muitas dioceses, em muitas paróquias, a Jornada Mundial da Juventude, digamos que provocou, estimulou, empurrou, obrigou, convocou os jovens à pastoral da juventude, que estavam muito a dormir, muito afastados, muito de costas voltadas. E a Jornada Mundial da Juventude colocou os jovens na primeira linha da frente da preparação da jornada, da vivência da jornada, e agora nós não podemos perder este elan, nós não podemos perder este movimento. Nós não podemos esquecer que o lema da jornada que o Papa escolheu era Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esta pressa, há pressa no ar, dizia o hino da jornada. Nós não podemos perder esta pressa e sentimos, quando estamos com os jovens, que eles têm como que bichos carpinteiros, estão sempre a mexer-se, porque há esta pressa que os impele para termos saudades do futuro. Há um poeta português, de Amarante, que falava nestas saudades do futuro. Eu tenho saudades do futuro, Teixeira de Pascoais. E em Setúbal há um poeta que falava pelo sonho é que vamos. Juntando estes dois, pelas saudades do futuro e pelo sonho é que vamos, a Jornada Mundial da Juventude continua a fazer sonhar os jovens do mundo inteiro, que agora já se preparam para o encontro da juventude em Roma com o Papa, Leão XIV, e também se preparam, até financeiramente preparam, para poderem participar na Jornada da Coreia, que no coração deles já está mais do que a certeza da participação.
Sr. Cardeal, estamos a ver agora, depois da Páscoa do Papa Francisco, estamos a ver de um grande conclave também. É verdade que todos sabemos que o Papa não é sucessor de um outro Papa, não é sucessor de Pedro. Das oportunidades que tivemos de ver o Papa Leão XIV, lhe parece que há pontos de continuidade, há pontos de descontinuidade? Qual é a sua visão e suas expectativas?
Primeiro, darmos graças a Deus por aquilo que o Espírito Santo fez, não é? Darmos graças a Deus. Eu não sei se li, se ouvi o Papa Bento XVI, ou ainda Cardeal Ratzinger, não sei, falar do conclave em que ele dizia que era uma eleição feita por homens, onde estava presente o Espírito Santo. E nós vivemos isso nestes dias. Nós vivemos, literalmente, o trabalho e a presença do Espírito Santo no nosso coração, nas nossas vidas, para entendermos, para se tornar presente e claro no nosso coração e na nossa mão, aquilo que era a escolha do Espírito Santo para a Igreja e para o mundo. E nestes dias e nestas horas, nós vamos tendo cada vez mais a certeza da continuidade que acontece sempre. Às vezes pode parecer mais óbvia ou menos óbvia, mas a continuidade é sempre a continuidade do sucessor de Pedro, disso não tenho dúvidas nenhumas. E cada um, o faré papa de cada um é como é a sua pessoa. Nós não queremos que ninguém force uma personalidade ou identidade diferente em razão das amarras daquilo que possa ser o exercício do ministério de Pedro. Nós queremos que cada um seja aquilo que é. E o nosso querido Papa Leão XIV será e é aquilo que ele mesmo é. Dizer que há dias, numa leitura em que era referido uma passagem de Santo Agostinho, que eu acho que é muito feliz. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. E é muito interessante que, estando nós a viver o ano santo jubilar, cujo lema é Peregrinos de Esperança, e para nós a esperança é uma pessoa, é Cristo vivo, É muito interessante que tenhamos um Papa que tem esta provocação no seu coração de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Ora, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o nosso querido Papa Leão XIV vai, no seu fare Papa, no seu dia-a-dia, na sua oração, nas suas decisões, testemunhar exatamente a indignação em relação àquilo que está mal, em relação àquilo que põe em causa a dignidade da pessoa humana, em relação àquilo que, que põe em causa a subsidiariedade, o bem comum, a solidariedade. Estamos a falar daquilo que são as colunas principais da doutrina social da Igreja, que lhe são tão queridas em razão da referência que ele faz a Leão XIII, com a Rerum Novarum, e a urgência e a emergência, exatamente, da doutrina social da Igreja. E por isso, eu acho que, acho não, tenho a certeza absoluta que nós fomos ao encontro daquilo que o Espírito Santo nos dizia, e o Leão XIV é a materialização, é a concretização do Papa que Deus quis e quer para a Igreja e para o mundo nos dias que estamos a viver.
A reação da Igreja em Portugal a esta eleição foi excelente, certamente.
Olha, primeiro, agora uma brincadeira em primeiro lugar. Em Portugal estamos a viver os últimos dias do campeonato de futebol. E está, é quase certo, que vai ganhar um clube cujo símbolo é um leão, o Sporting. Não é? E, portanto, vejam lá como uma boa parte daquilo que são os aficionados do Sporting ficaram felizes, até o Papa é leão. Não é? Isso para uma brincadeira. Agora, as reações que eu tenho tido da parte de Portugal, das dioceses, dos filhos e filhas de Deus, dos homens e mulheres de boa vontade, de todos, é uma reação muito positiva. Mas há uma coisa muito bonita que eu gostava de sublinhar da experiência na varanda da Basílica de São Pedro, que é assim: as pessoas, quando viram a fumata branca, quando ouviram os sinos, começaram a explodir de alegria pelo Papa, sem saberem quem era, o que é bonito. Né? Imediatamente após o anúncio do nome Leone, os jovens e a praça começou a cantar cânticos com o nome Leão, sem ensaio prévio. Ou seja, em milésimas de segundo, dezenas de milhares de pessoas começam a cantar com o coração uno pelo Papa Leão. Ora, isto não tem explicação. É a presença de Deus no coração de tantos homens e mulheres que não se conhecem, que não fizeram ensaio, que não se prepararam e que, milésimas de segundos após o anúncio do nome, acolhem com cânticos o novo Papa Leão, sem o conhecer, sem saber quem é. Ora, queremos mais provas daquilo que significa a presença de Deus e do Espírito Santo na escolha do sucessor de Pedro, na escolha do nosso querido cardeal Leão XIV? Eu não tenho. Aliás, eu fiquei muito emocionado, porque naquelas milésimas de segundos eu vi a transformação daquelas centenas de milhares de pessoas que choraram Francisco a fazerem a festa do acolhimento a Leão XIV. E no centro de tudo está a certeza de Cristo vivo. Só a certeza de Cristo vivo, só a certeza da ressurreição é que permite que centenas de milhares de corações que choram imediatamente possam explodir de alegria ao acolher Leão XIV. Isto enche os nossos corações de que estamos no caminho, de que Deus está a apontar aos homens e mulheres do nosso tempo.
Na perspectiva desse mesmo caminho, e para dar um pouco de esperança, uma mensagem sua, particularmente os jovens, nesse caminho de esperança, nesse caminho de ir para a frente.
Eu, a todos os jovens dos mais diversos países de língua portuguesa, gostaria de lhes dizer o seguinte. Uma coisa que o Papa Francisco dizia muitas vezes: abrir-nos às surpresas de Deus. E eu, jovem de Lessa do Balio, Matosinhos, norte de Portugal, nunca na vida pensei ser nem padre, nem bispo, nem cardeal. Nunca na vida pensei estar num conclave. Nunca na vida. E por isso, nós devemos permitir que Deus aconteça no nosso coração. Abrirmo-nos às surpresas de Deus, todos os jovens, mesmo aqueles jovens, meus caros jovens, que vivem dificuldades, que vivem a guerra, que vivem a violência, que vivem a pobreza, que vivem trevas nos seus corações, pelas mais diversas razões, permitam que Deus aconteça no vosso coração. Abram os vossos corações às surpresas de Deus. Não tenham medo. Repetiu Leão XIV, repetiu Bento XVI e disse João Paulo II de uma maneira única em 1978. Não tenham medo, abram as portas do coração, escancarai as portas do coração a Cristo vivo. E por isso, abrirmos-nos às surpresas. E depois, esta esperança. esta esperança que para nós é Cristo vivo, esta esperança que tem duas filhas, a indignação e a coragem. E eu provoco, convido, desafio os jovens a serem corajosos perante as adversidades que possam encarar na sua vida, da família, do trabalho, da escola, da saúde, da doença, tantas e tantas circunstâncias adversas, nunca nos deixarmos cair e ficar no chão. Como dizia o Papa Francisco, o problema não é cair, o problema é levantarmos-nos. O único momento em que é lícito alguém olhar para o outro de cima para baixo é quando estende a mão para ajudar a levantar. E nós agora temos no nosso caminho, atrás, ao lado e à frente, temos um leão. Temos Leão 14. E por isso, acreditar, depositar a nossa esperança no Senhor, permitir que Ele habite no nosso coração, aberto às surpresas, com indignação, com coragem, porque a nossa esperança é Cristo vivo. E se Ele habitar nos nossos corações, nada nem ninguém nos separará do amor de Deus e deste caminho que fazemos todos em conjunto.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A jovem República do Sudão do Sul, não obstante as difíceis situações do conflito e dos esforços por construir a nação, tem uma universidade católica que está a dar uma resposta interessante à demanda dos jovens pela educação e pela formação. Esta universidade é um exemplo de excelência na África Oriental, dotada dos recursos necessários, professores especialistas e sólida base académica para preparar os nossos jovens para um futuro brilhante. Incentivamos todos os jovens a se matricularem e aproveitarem esta instituição transformadora, afirmou o bispo da Diocese Católica de Tumbura Yambio, Eduardo Hilboro Kusala, referindo-se à Universidade Católica do Sudão do Sul, Campus St. John, em Yambio. Numa nota enviada à agência Fides, Dom Ríboro explica que a universidade está a expandir os seus programas académicos para o próximo ano e que a iniciativa, liderada pela Diocese, visa oferecer aos jovens sul-sudaneses uma educação globalmente competitiva e enraizada em valores locais. O bispo elogiou a universidade por manter altos padrões académicos e desempenhar um papel fundamental na formação da próxima geração de líderes. Fundada em 2019, a universidade, com o seu campus St. John, rapidamente se tornou uma instituição respeitada, formando graduados de alto nível até hoje. O primeiro grupo de formandos data de 2023. Um segundo grupo foi adicionado e um terceiro está prestes a concluir os seus estudos em novembro deste ano. Em resposta à crescente demanda, o administrador interino da instituição anunciou que a universidade se mudará para um novo e maior campus em agosto, constituindo isso uma etapa importante na sua estratégia de expansão em Yambio. À medida que o Sudão do Sul continua a trilhar o caminho da recuperação económica e da construção da nação, instituições como o de St. John Campus, em Yambio, estão a trabalhar para cultivar as habilidades, o conhecimento e a liderança necessários para o desenvolvimento a longo prazo. Com as suas instalações em expansão, corpo docente motivado e visão clara, a universidade está rapidamente a se tornar um pilar de excelência académica na região. Para muitos jovens sul-sudaneses, o caminho para um futuro mais brilhante começa agora em Yambio, capital do estado de Equatória Ocidental.
Ter um teto sólido sobre a casa, uma boa plantação de mandioca, aprender a ler, sem nunca desanimar e com a ajuda de Deus, é a esperança para os pigmeus Baiaca na República Centro-Africana. Deus nunca nos deixa sozinhos e segura-nos sempre pela mão. Acrescenta, num recente testemunho, o padre Michele Farina, sacerdote da Diocese de Savona, associado à Sociedade das Missões Africanas e missionário em Monassau, explicando o que é a esperança, tema central do Jubileu 2025, para si e para os seus paroquianos muito especiais, os pigmeus Baiaca, que vivem na floresta. Para eles, a esperança é algo muito concreto, disse um missionário, citado pela agência Fides. O sacerdote conta, entre outras coisas, que todos os domingos o catequista que sai de Monassal, acompanhado de Mota para a celebração da palavra, disse que para ele a esperança é nunca desanimar. Os jovens, diz o sacerdote, têm uma esperança muito fácil, mas difícil para eles, aprender a ler e a escrever para fazer mais nas suas vidas do que apenas cuidar dos campos e das suas cabanas. Neste ano jubilar, conclui o missionário, uno-me à esperança destes queridos irmãos e irmãs da pequena comunidade de Kanza, desejando que este jubileu, como eles pedem, lhes dê a força para realizar, juntamente com Deus, todas as belas esperanças que trazem no coração.
O Santo Padre emitiu nesta sexta-feira, através da sua conta no X, @pontifex, 4 mensagens para os seus seguidores e todas as pessoas de boa vontade. A paz constrói-se no coração e a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com as armas. A segunda mensagem sublinha que a busca da paz exige a prática da justiça. É necessário também esforçar-se para remediar as desigualdades globais que vêm a opulência e a indigência traçar sulcos profundos entre continentes, países e mesmo no interior de cada sociedade. Na terceira mensagem lê-se que não é possível construir a paz sem a verdade, que para nós, cristãos, não é a afirmação de princípios abstratos, mas o encontro com Cristo. A verdade nos permite enfrentar desafios como a migração, o uso ético da inteligência artificial e o cuidado com a terra. O jubileu é um tempo de conversão e renovação, um tempo para iniciar um novo caminho, animados pela esperança de poder construir um mundo em que todos possam realizar a própria humanidade na verdade, na justiça e na paz. Esta era a quarta mensagem do Papa Leão XIV nesta sexta-feira através da sua conta na plataforma X, endereço @pontifex. Com isto terminamos, a todos e todas agradecendo pela atenção e despedindo-nos até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.